Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tá na hora, 6:04 na Bahia, 6:04 a partir de agora, metralhadora da informação no ar. Aqui a notícia chega primeiro.
Gabriela FM.
Bom dia, eu sou Robertinho Scarpita, do meu lado, dividindo a bancada pra dar bom dia nesse início de programa, tem ele.
Marinho Santos.
E chegando, dando bom dia para a região sul do estado, todo mundo ligado, aumenta um ponto no volume do seu rádio. A partir de agora você fica sabendo tudo aqui, ó. O pau que dá em Chico, dá em Francisco, é a metralhadora da informação chegando.
E você participa ao vivo com a gente, mandando a sua mensagem no WhatsApp da Gabi, 739-889-1029. Manda mensagem de áudio de até 30 segundos, está na bronca aí com a prefeitura, com a Coelba, com a Embasa, com o quê? O que é que tem? O que é que tá acontecendo aí? O que é que a gente pode te ajudar? Programa do povo para o povo com o povo! É o número um das manhãs em Ilhéus. E nossa equipe já tá todo mundo escalado, né, senhor repórter? Tem até a musiquinha, né, do palco da Chico, da Francisco, né, rapaz? O batidão, o proibidão do Marinho Santos. Tá pensando que eu tô... Todo mundo, ó, ó aí, ó. É o proibidão do Marinho Santos, seu rapaz. Nossa equipe, todo mundo já escalado, tá todo mundo escalado.
Daqui a pouquinho, direto de Uruçuca, tem Matheus Santos de Itabuna, tem Manuel Messias, ainda tem ele, Paulo José, direto de Camacan. Nath Almeida também falando no Tropa de Elite. E de esportes ele fala: Flamengo perdeu! O Flamengo perdeu! Ele fala: Edenildo Braga, o irmão de Vanusa Braga.
Você tinha que começar o programa lembrando isso, né, rapaz? Não deu pro Flamengo, né, seu repórter? Menos um fica difícil, né, também, né?
Reclamar do juiz é fácil.
Vamos tocar o nosso programa para hoje. Hoje é quarta-feira, dia 8 de fevereiro de 2022. Contagem regressiva para o Carnaval da Bahia. 2 anos sem carnaval. E aí a expectativa é aquela bacana. Pena que Ilhéus não vai ter o carnaval da prefeitura. Vai acontecer carnaval nos bairros, né? Falar em carnaval, inclusive, foi sucesso aí o Carnaval do Vilela, que aconteceu no último sábado, com o apoio do nosso querido Baiano do Amendoim. E foi um carnaval beneficente, seu repórter. Agora vem aquele carnaval de bairros, né? O Pontal com o tradicional, tem Hernani Sá também. Tem alguns pontos que a galera que faz aquela festa do carnaval, independente se tem ou não por parte da prefeitura.
Voltando ao bairro Teotônio Vilela, você me fez lembrar aquele grande bloco, o Bocão Folia, lembra? Bocão Folia!
Bocão Folia.
O Pedrinho Ávila do Barracão Azul, ele saía de Pirro de Colombina, o Pedro Ávila lá do açougue que fica em frente ao Barro Vermelho, o Barracão Azul. Pedro Ávila, o Pedrinho Ávila, de Pirro de Colombina, no Bocão Folia.
Ah, Sambaituba também vai ter um carnaval, viu? Mandar um abraço aí ao nosso querido Wolverine. As Muquitubas.
Muquitubas.
As Muquitubas. São as Muquirenas de Sambaituba. Vai ser dia 21, viu? Gostou?
Gostei. Criatividade, bem criativo.
As Muquitubas são as Muquirenas de Sambaituba. Vai sair dia 21. O bloco vai estar saindo nas ruas de Sambaituba.
Tem as Muque Serra.
De Serra Grande.
Muque Serra são as muquiranas de Serra Grande, no comando do vereador Dai e da Serra, e Magnólia Barreto vai sair nesse bloco também, a presidente da Câmara de Uruçuca.
Seu repórter, Uruçuca estará realizando o carnaval em Serra Grande, uma festa bacana, e Itacaré também, inclusive deve fechar hoje a divulgação de toda a grade. Serra Grande também com grandes atrações. Entre as atrações de Serra Grande está o Tiago Aquino, que está estourado aí, né? O rei da sofrência. Depois do Pablo, né, a sofrência ganhou o novo rei, que é o Tiago Aquino. É atração, o prefeito Moacir Leite Júnior e a comissão organizadora dando esse presentaço lá em Serra Grande. Vai ter carnaval também em Itabuna, né? Algumas cidades da região vão estar recebendo um fluxo grande. Porto Seguro, que tem aquele Carnaporto, emenda, né, depois de Salvador. Mas é isso aí, e a gente vai estar aqui fazendo esse clima gostoso até a terça-feira que vem. Depois o Marinho Santos vai ficar quarta, quinta e sexta na companhia do Renatinho Bad Boy, porque eu estarei curtindo um pouquinho também do Carnaval da Bahia em Salvador. Tô com saudade, 2 anos, né?
E Salvador agradece, Salvador fala assim, ó, venha Scarpita, seja bem-vindo!
Vamos começar o nosso programa já trazendo informação do tempo para você ligado. De acordo com a agência Clima Tempo, manhã de quarta-feira, céu parcialmente nublado, apenas 8% é a probabilidade de chuva para hoje. Termômetros marcando 26 graus nesse exato momento. E 26 graus aqui no Alto Bela Vista, 8%, a gente sabe que vai ter o quê? Um sol gostoso nessa quarta-feira, sol de verão. Eu comecei a quarta-feira, seu repórter, já presenciando a ação da Polícia Militar. Praia dos Milionários, né? Abordagem cedo aí e parabenizar o trabalho das companhias que não param. Imagina só, né? 5h20 da manhã, a turma já estava aí, já em ação, viu, seu repórter?
Já colocou
69
no chão da areia a da Praia dos Milionários. Abordou, botou a arma em cima e disse: epa, polícia! E polícia! E aí a polícia acompanha 69.
Vamos ver se até o final do programa a gente já tem informação para passar para os nossos ouvintes. Movimentação no plantão policial, os bastidores da política. A partir de agora vamos conferindo as manchetes do programa de hoje.
Tropa de Elite.
Valdeque Oliveira Araújo Júnior, encontrado morto em estado avançado de putrefação dentro de casa no Jardim Savoia.
Aqui tá, né? Olha, carteira digital Serasa permite parcelamento do IPVA em 12 vezes com o mesmo desconto do pagamento à vista. Início de ano você sabe que tem isso, né? O IPVA, seu repórter.
Olha, mulher se joga ou caiu da ponte, Lomanto Júnior. Acabou atingindo o motoboy que passava na ponta da pedra por baixo da ponte.
Pistola automática e espingarda são encontradas pela Polícia Militar em Ilhéus.
E distrito de Banco do Pedro, primeiro pelotão durante ronda, e prendeu em flagrante elemento que aterrorizava moradores com armas e drogas.
Grupo comunitário é criado para mapear demandas da Zona Norte de Ilhéus.
O pau quebrou na escuna na Baía de Camamu. A fúria motivada por ciúmes envolveu duas mulheres.
Olha, contra a violência no carnaval, a Secretaria de Políticas para Mulheres do Estado da Bahia reforça ações. E a gente vai estar abordando esse tema, porque carnaval a turma gosta de tomar uma, duas, três. E aí não aguenta ver uma mulher bonita passar, meu, seu repórter, porque a cantada rola solta e isso é perigoso, hein? Fica ligado.
Mulher ameaçada de morte pelo marido, agredida a socos, pontapés, e sofreu lesões por todo o corpo.
Tá no nosso site. Segurança do Carnaval do Interior terá câmeras, 6 mil policiais e bombeiros, reforçando aí o secretário de Segurança Pública do Estado da Bahia. Acessa lá programatropadeelite.com.br. Essas e outras a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação. Tem uma polêmica também sobre a permissão do nosso querido José Delmo. O Gerson Marques, que é um camarada que a gente tem um carinho muito especial, procurou o programa Tropa de Elite. Daqui a pouquinho a gente vai botar Gerson Marques no ar, né, fazendo esse desabafo. É lamentável esse comportamento por parte da Secretaria de Cultura, ou é uma empresa que está administrando, seu repórter?
Parece-me que uma ONG, administrando o Palácio Paranaguá, impediu que o contador de histórias Grapiunas, o José Delmo Viana, adentrasse, ou seja, que ele trabalhe recepcionando tão muito bem os turistas que chegam em nossa cidade.
Eu acho que deveria, o José Delmo deveria fazer parte da equipe da Secretaria de Cultura e não ficar excluído. Lamentável, Gerson Marques vai falar daqui a pouquinho no programa Tropa de Elite.
Com a palavra quem?
Eu acho que o Magela, seu repórter.
Geraldo Magela
poder falar aí, viu? Daqui a pouquinho a gente aborda esse assunto. São 6 horas 13 minutos na Bahia. Avisa pro vizinho, avisa pra vizinha. Vamos juntos até as 8 no oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista, supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, 9 Mistura, Atacadão da Areia, Planeta Doces, Hospital Vida Memorial, Jal Autopeças, Cabana Palmito e Casa do Carpinteiro.
Bom dia, Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
Agora são 6 horas e 14 minutos, 6:14. Olha, um homem foi encontrado em estado avançado de putrefação em pleno Jardim Savoia. O plantão do delegado Dr. Luiz Adriano recebeu chamado acerca de um corpo no interior de uma residência na rua Raimundo Sabarreto, número 64, no Jardim Savoia, litoral norte de Ilhéus. A equipe do delegado Dr. Luiz Adriano, composta pelos investigadores Delmar Santos e Hollenberg Bloin, juntamente com o perito João e o perito técnico Maurício, do DPT, Departamento de Polícia Técnica, se deslocaram até o imóvel. Chegando lá, constataram Valdec Oliveira Araújo Júnior estava sobre uma cama em início de estado de putrefação. O corpo de Valdec, os peritos encontraram um ferimento na parte posterior da cabeça e foi encaminhado para o DPT, Departamento de Polícia Técnica, para determinação da causa da morte natural ou violenta. Morte natural ou violenta. Então a Polícia Civil apreendeu o aparelho celular e encaminhou para a primeira delegacia territorial a fim de apurar, de esclarecer os últimos movimentos da vítima por meio de uso do dispositivo eletrônico. Então lá vai descobrir se foi morte natural ou morte violenta. Então a polícia agora vai trabalhar aí, núcleo de homicídios, Dr. Helder Carvalhal. O doutor Luiz Adriano foi o primeiro que chegou, foi lá para poder resolver o problema. Né? Recebeu o chamado e, chegando lá, encontrou o corpo no interior da residência, na rua Raimundo, Avenida Raimundo Sabarreto, número 64, no Jardim Savoia. Daqui a pouquinho eu volto falando. O pau quebrou na escuna, Baía de Camamu. Fúria motivada por ciúmes envolvendo duas mulheres, seu Scarpita.
Rapaz, em alto mar, isso, Baía de Camamu, indo passear e o pau quebrou, rapaz.
Pau quebrou.
Essa escuna saiu de Ilhéus ou?
Não, acho que é de lá mesmo? É perto da Baía de Camamu, né?
Ah, sim.
Aí fica perambulando por ali.
Não teve nenhum passeio, saiu de Ilhéus não, né? Você a turma. Nunca... A turma, tem uma turma que sai de Ilhéus para fazer passeio, assim,
você
da escuna.
Você nunca mais quis dar um passeio em Barra Grande, né?
Barra Grande tá difícil chegar em Barra Grande agora. R$10, eu tenho minhas praias lindas aqui. Temos, né? Porque Ilhéus Meu Deus do céu, esse potencial incrível que eles têm. Começar a cobrar, atenção prefeito, cobra para entrar lá no Morro de Pernambuco, ali na Barra, né? Meu Deus do céu, começar a cobrar aí, viu?
Scarpe, deixa eu fazer dois agradecimentos, primeiro por doutor Marcos Vinícius Menezes, e doutor Marcos é ortopedista, e filho do saudoso Antônio Menezes, lá de Itabuna, ex-presidente do Instituto de Cacau da Bahia.
É isso mesmo.
É o Antônio Menezes, 10 anos que se foi, mas deixou sua marca. E o doutor Marcos Vinícius Menezes, ele foi indicado por doutor João Otávio e por doutor Renato Costa. Eles estão tratando do joelho de Angélica Santos, da minha primeira dama. E chegando lá ontem, para minha surpresa, ele disse: olha, por conta de doutor Renato Costa e doutor João Otávio, eu estou ouvindo Tropa de Elite aqui em Itabuna. E ontem, você quer ver que eu ouvi? Eu digo, diga. Ele disse: olha, vocês abordaram um assunto importante. A vinda do ministro, o ministro não vem mais para visitar o bairro São Miguel. Aí você questionou o Robertinho Scarpita para o São Domingos não ficar com ciúmes. Ele, o ministro, também tem que dar uma checada no bairro São Domingos, na rodovia Ilhéus Itacaré, ali na rótula, porque o mar tá chegando e chegando forte. Então, mandando um abraço ao doutor Marcos Vinícius Menezes, ele que é bambambam, ó, joelho, o homem entende, viu? Entende muito bem, porque a bengala já foi encostada.
Ah, a Angélica já tá andando. Aí, tá vendo?
Muito bem. A bengala, ou a muleta, será levada durante promessa na gruta de Bom Jesus da Lapa, seu Scarpita.
Boa recuperação aí para nossa querida Angélica Santos. Olha, seu repórter, você sabe que Ilhéus está com radar de 40 também instalados ali, principalmente na Avenida Soares Lopes, tem dois de 40. Tem uma polêmicazinha girando aí em torno desses radares aí que ficam divididos entre 50 e 40 quilômetros por hora. Eu estava analisando aqui, nós temos um, dois, três, né? Três radares instalados aqui com 40 quilômetros. Nós temos um, né? Dois, três, quatro, cinco, seis e seis radares no perímetro urbano de 50 quilômetros por hora. Tem muita gente se queixando, recebendo multas aí, né? E espaço fica aberto aí para o Coronel Serpa, que é a autarquia de trânsito, poder explicar melhor sobre essas mudanças aí.
Agora, né? Deveria padronizar, né, Scarpita? 40 ou 50? Porque você vai em uma via é 40, na outra já é 50, aí conturba a cabeça do motorista.
É verdade. E outra questão também que a gente espera uma solução são as faixas elevadas lá, duplicação da Ilhéus Itabuna. Que no mesmo ritmo que colocar as faixas, que coloque os pontos de ônibus, os abrigos. Os pontos já existem, não existe abrigos. Os pontos de ônibus existem, mas abrigos não. A turma fica exposto lá. Se estiver fazendo sol, é sol. Se estiver chovendo, fica na chuva. Vamos deixar o espaço aberto aí. Vamos dar a primeira passada no WhatsApp da moral para quem dá moral pra gente.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Bom dia, meninos. Que Deus abençoe vocês. Aqui é Paty da Avenida Princesa Isabel. Não, é Avenida Itabuna. E obrigado por acordar a gente com muita informação, hein? Olha, bom dia, Joerana, indignado com... O que que tá acontecendo, rapaz? Desde o dia 30 de novembro, prometeu atender a comunidade de serviço de limpeza e roçagem nas ruas, poda de árvores, e até agora nada, seu repórter. A turma de Joerana tá pedindo ajuda, hein? Sidneia Carvalho, diretoria Gourmet, sempre ligado com a gente. Agora o bicho vai pegar, hein? Sil de Ribeira das Pedras fez aniversário ontem, tá pedindo alusão aí pra Nayara, Daniele, Dona Dora, Vanessa, Natália e o Ravi ligado com a gente. Olha, bom dia, bom dia, bom dia. Marinho Santos, Escarpita, Zé Véio ligado no Tropa de Elite. Só em Deus que não vai ter carnaval. Que cidade é essa, hein? Tá pedindo aqui, cadê a parceria com o governo do estado? Uma cidade dessa de praia e não ter carnaval. Vem que é pular atrás do trio elétrico, hein? Olha, bom dia! Escarpinho de Marinho Santos pergunta ao prefeito aí, as casas, sai ou não sai? Já estamos cansados de esperar. Banco da Vitória. Turma Ribeirinha aí, né, que perderam as suas casas devido à enchente no final do ano retrasado, gente. Não é do final do ano passado, não. É do ano retrasado, na virada de 2021 para 2022. E a turma tá esperando, hein? Marcos Gargamel, ligado com a gente. Bom dia lá em São Mateus, Espírito Santo. Leninha, um abraço para você, Leninha. Leninha tá dizendo, bom dia, meninos. Venham curtir o carnaval em Itacaré, viu? Leninha, o Marinho Santos vai passar um dia aí com o Didio. Didio já tá preparando aí uma fantasia pro Marinho Santos. Tem os caretas, né? A turma que... Os mascarados lá de...
Tia Memé, quando estava... Né, ela saía em 4, 5, 6 blocos.
Que bacana.
E pirrou de Colombina.
Pirrou de Colombina.
Tia Memé, que hoje está no abrigo lá em Itacaré, amputou uma das pernas para nossa tristeza, viu?
Tia Memé, figuraça, viu? E para a gente fechar aqui, bom dia, amigos. Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Manda alusão para Dona Dora e o Antônio e Selma, aqui em Serra Grande. Um abração, meus amigos. Bom demais acordar com Tropa de Elite.
Olha, não fecha não, que o Batata lá do bairro São Miguel tá dizendo aqui, bom dia, Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Olha, aniversário, dá um salve aí para Messias. O Messias é irmão de branco que jogou no River, aqui no São Miguel. Ele e também Lito, aniversariantes do dia de hoje. Um abraço para você, Scarpita. Um abraço para Marinho Santos. Batata, é o Batata. Batatinha. Batatinha Áurea tá em São Paulo.
Acabou esse amor, rapaz. Eu chamava Batata de Ruffles, né? Agora, lembra do acidente do domingo, seu repórter? Saiu ontem, né? A gente pôde ter a vítima identificada. E ontem foi que eu soube que era morador da Barra. Eu passava, minutos depois do acidente, final da tarde de domingo. Esse acidente, o impacto foi muito grande, quebrou o eixo, deixou a vítima que foi identificada, que não resistiu, foi o Felipe dos Santos Souza, que é morador da Barra. Ele era morador da Barra de Itaí,
Pequenos. Adestrava animais.
Pois é, né? E segundo informações, a vítima dirigiu esse veículo, quando perdeu o controle, capotou, foi arremessado para fora, significa que não estava usando o cinto de segurança. Olha aí a importância do uso do cinto de segurança. Ele foi arremessado. Foi em alta velocidade, seu repórter. O impacto foi muito grande. Quebrou a placa de sinalização, o eixo, o pneu foi para o outro lado. Então foi realmente... Ele chegou a ser socorrido. O SAMU levou o Felipe até o Hospital Costa do Cacau, mas ele não resistiu aos ferimentos.
Olha, Scarpita, notícia boa aqui para o João Aquino, viu? Olha, o secretário João Aquino está de parabéns. Olha, Marinho Santos, Scarpita, aqui quem fala é o goleiro Hamilton, o Guinho. Tiraram o lixo da ladeira descida da feirinha do Guanabara. Muito obrigado, obrigado.
Olha que legal, viu? Tropa de Elite em ação. Primeiro giro regional no ar.
A região interligada no Tropa de Elite.
Matheus Santos, bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação, hein? Eu sou o Matheus Santos e venho chegando nesta quarta-feira, dia 8 de fevereiro, com informações para nossa querida Uruçuca e também para nossa região. A Prefeitura de Uruçuca, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, lançou a campanha de enfrentamento da violência contra a criança e adolescente no Carnaval. Sob o slogan "Crianças e adolescentes não são fantasias de Carnaval". A ação, gerada em conjunto com órgãos que compõem a Rede de Proteção Social à Criança e ao Adolescente, chama a atenção para os cuidados que devem ser tomados durante os dias de Carnaval. Agora, falando a programação de Itacaré, em Robertinho Scarpita e Marinho Santos, a folia está de volta em Itacaré. Depois de 2 anos suspensa por causa da pandemia, os festejos voltarão com força total, com o tema "A alegria e sustentabilidade". A programação do carnaval deste ano promete agradar a todos os gostos e públicos. Não vão faltar atrativos para turistas e moradores aproveitarem um período da maior festa popular do planeta. em Itacaré, começa de 17 a 21 de fevereiro. A cidade terá uma série de eventos musicais e culturais, tanto para quem gosta da folia como para quem prefere o chamado carnaval alternativo. Tudo isso porque os blocos carnavalescos chegam recheados de cores, alegria, tradição e muita cultura. Além disso, tem a grade musical que será divulgada em breve. A cidade já está preparada para receber turistas e moradores para celebrar o carnaval com muita alegria e folia. Não perca a oportunidade de participar dessa grande festa e viver essa experiência única para desfrutar desse paraíso chamado Itacaré. Eu sou o Matheus Santos de Uruçuca para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos. Até amanhã.
Valeu que valeu, Matheus Santos. Vamos pro faturamento, seu repórter. Na volta eu vou falar dessa automática, viu? Foi automática, a polícia chegou junto, seu repórter. Pistola automática e espingarda foram encontradas pela Polícia Militar de Ilhéus. Daqui a pouquinho, o que é que você traz ainda?
Olha, eu vou trazer que a polícia chegou chegando. O primeiro pelotão da Companhia 70, durante ronda, distrito de Banco do Pedro. Elemento preso, autuado em flagrante com arma e drogas.
Olha, o governo vai estar lançando agora em março um cartão de vantagens para beneficiários do INSS. Quer saber mais? Sai daí não. Fica ligado com a gente. Até as 8, a metralhadora da informação no ar, aqui na sua Rádio Gabriela FM. Oferecimento Pré-Moldados Guanabara, Pomada Especialista, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Atacadão da Areia, Hospital Vida Memorial, Planeta Doce, Jal Autopeças, Cabana Palmito e Casa do Carpinteiro. Bom dia, bom dia, bom dia.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Aqui a notícia chega primeiro. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia pra todo mundo. Tá na hora em 6h38.
Tropa de Elite.
Robertinho Escapita, um show de rádio pra você.
O governo vai estar lançando mês que vem, março, um cartão com benefícios para beneficiários do INSS. O ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, afirmou na última segunda-feira, após se reunir com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que pretende lançar em março um cartão especial de descontos para beneficiários do INSS, que são correntistas do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Os dois bancos públicos são responsáveis, segundo o ministro, pelo pagamento de 14 milhões de benefícios da Previdência. O Lupe, ele declarou que a ideia é oferecer um cartão de benefício a todos os 37 milhões de beneficiários da Previdência, que poderão usá-lo nos serviços de transporte público de todo o país. Que bacana, viu, seu repórter? Além disso, os bancos oferecerão descontos por meio de parcerias com empresas para oferta de benefícios exclusivos aos segurados do INSS. Vantagens aí para a turma que contribuiu muito, né? Beneficiários e aposentados da Previdência. Manda um abraço para ela, vereadora Ivete do INSS. Dona Ivete também tem uma história bonita aí. Sempre atendeu tão muito bem as pessoas que procuraram, né, a sede do INSS ali no calçadão Marquês de Paranaguá, viu, seu repórter?
Vereadora Ivete Maria atende muito bem mesmo as pessoas.
Bacana. Vem com a notícia, porque Edmundo Braga já está sendo escalado aqui, viu?
Bom, tô indo pro Banco do Pedro, distrito do município de Ilhéus. Um elemento foi preso, autuado em flagrante com armas e drogas. Guarnição do primeiro pelotão, Companhia 70, que tem o comando do Major Álvaro, durante ronda, e distrito de Banco do Pedro, recebeu informações de moradores sobre alguns elementos armados que estavam comercializando drogas numa boca de fumo próximo ao campo de futebol. E de imediato, a guarnição se deslocou até o local para verificar a denúncia. Chegando lá, os elementos saíram correndo em disparada ao perceberem a presença da polícia. No entanto, A pessoa de iniciais ASS, este elemento foi alcançado e com ele a polícia encontrou um revólver calibre 38 e munições, grande quantidade de drogas, dinheiro e uma balança de precisão. Tudo isso, Scarpe, na pacata, simpática, e o simpático distrito de Banco do Pedro, no município de Ilhéus, viu? É, os caras estavam lá, boca de fumo, botando pra ver doer.
Você lembra que antigamente o pessoal falava, a vida no distrito é mais calma, é mais tranquila, é mais sossegado. É, isso hoje não acontece mais. Imagina só. É, Banco do Pedro, parabéns à ação aí da 70, a área da 70 chegou junto. E drogas e armas, seu repórter.
O elemento infrator, juntamente com o material apreendido, foi apresentado na delegacia de polícia, plantão do delegado Dr. Luiz Adriano.
Também conhecido como Popó, né? Popó, a Popó, seu repórter. Ó, Edenino Braga já tá chegando. Daqui a pouquinho eu vou falar dessa ideia, mas muito bacana mesmo. Esse grupo comunitário que foi criado, né, para mapear demandas da Zona Norte da cidade de Ilhéus. Inclusive, nosso amigo, eu queria tanto o Mario Santos nesse grupo, rapaz. Eu digo, o repórter anda com a cabeça
Ele ama
o Litoral Norte.
Mas eu fico só observando, olhando, eu não participo.
Foi o que eu falei para ele, rapaz, o repórter vai estar atento a isso aí, viu? Daqui a pouquinho também, seu repórter, tem essa ação aí da 70, né? Lá na Rua do Mosquito, rapaz, uma pistola automática. Edenino Braga vem chegando, é hora de futebol, a torcida do Mengão. Ela chegou triste, mesmo com o aniversário dela ontem, mas a Cauana não chegou hoje sorridente, porque não deu pro Flamengo. No dia do aniversário dela,
presente,
o Flamengo não deu
o presente. O presente que ela recebeu foi essa derrota do Flamengo lá em Marrocos.
Ficou fora do Mundial, né, seu repórter? Torcedores estão tristes.
Eu ainda consigo torcer para o Flamengo quando joga contra o Bahia.
Renatinho Bad Boy também hoje não tá no dia muito bom, a Cauana, tem vários torcedores aí.
Você também é travestido de Flamengo.
Você botou isso na sua
cabeça. Você não é Vasco, né? Não é Botafogo, nem Fluminense.
Você botou isso na sua cabeça. Igor Scarpita também, rapaz. Igor Scarpita, não deu, mas o jogo é assim, um dia ganha, um dia perde, né?
Coitado de Igor, foi conhecer o Maracanã, foi conhecer o Rio de Janeiro, foi torcer pro Flamengo e na viagem com o Renatinho Bad Boy, e o Flamengo perdeu, você lembra disso?
Não lembro não isso, rapaz, foi novembro, já passou.
Novembro o Flamengo perdeu, Igor ficou decepcionado. Agora no mês de fevereiro,
no dia do aniversário de Cauana.
Aniversário de Cauana, torcedora do Flamengo. O Flamengo vai lá e perde também.
Os torcedores do Flamengo estão na bronca com você, viu? Você fica tirando sarro aí. Edenildo Braga vem chegando. Bola dentro, tá no ar, meu irmão.
Bola dentro.
Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, chegando com as informações esportivas. E começamos com o Campeonato Paulista de Futebol, que teve apenas uma partida realizada na noite desta terça-feira. O Mirassol venceu a Ferroviária pelo placar de 4-1. Hoje teremos 4 jogos pelo Paulistão. O Bragantino enfrenta o São Paulo, já o Botafogo de Ribeirão Preto vai receber a equipe do Ituano. Guarani e Portuguesa se enfrentam hoje à noite. E fechando a rodada, o clássico Santos e São Bento de Sorocaba. No Campeonato Mineiro, decepção para a torcida celeste. O Cruzeiro perdeu mais uma. Perdeu para o Pouso Alegre em casa, placar de 1-0. O Atlético empatou com o América no placar de 1-1. Hoje nós teremos, entre outros jogos, o jogo do Galo Mineiro. O Atlético Mineiro vai estar enfrentando o Democrata de Sete Lagoas. No Mundial de Clubes, a decepção para a torcida do Flamengo. O Flamengo perdeu para o Al Hilal da Arábia Saudita, placar de 3-2, semifinais do Mundial de Clubes. E agora o que resta é disputar o terceiro lugar neste próximo sábado. O adversário do Al Hilal sai hoje do jogo Real Madrid e Al Ahly. 16 horas. Quem vencer esse jogo enfrenta o Al-Hilal. Quem perder enfrenta o Flamengo sábado, meio-dia. Decepção total, com mudanças erradas, choro do torcedor, alegria dos antes. Este é o nosso futebol. Campeonato Baiano de Futebol, dois jogos realizados ontem e duas surpresas. O Jacobinense, jogando em Feira de Santana, perdeu para a Juazeirense, placar de 2-0. E praticamente aí o Jacobinense dando adeus ao sonho de classificar a próxima fase. O Juazeirense segue firme na competição. O Itabuna, estreando seu novo mando de campo em Camacã, decepcionou a torcida. Empatou com a Lanterna do Cimel, placar de 1-1. O Itabuna caiu para terceiro lugar e o Docimel somou seu segundo ponto, mas matematicamente já está rebaixado à Série B. Confirmando, Jacobinense 0, Juazeirense 2, Itabuna e Docimel empate em 1-1. Hoje, a sequência da rodada, três jogos, Atlético de Alagoinhas e Vitória, Jacuipense, Barcelona, Bahia da capital, enfrentando a equipe do Bahia de Feira de Santana. Informações esportivas aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Em nome de Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro, Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue.
Vamos nessa.
Robertinho Scarpita. Um abraço.
Valeu.
Bom dia.
Abração para você, Denildo Braga. Denildo Braga também é flamenguista, viu, seu repórter? O Jorge Senna já confirmou isso aí. O Bolinha é fluminense, né? E o Edenildo, flamenguista. Bom, então vamos ficar na torcida hoje. Se o Barcelona aí passar, né? Marca 3 pontos nessa tabela e segue bem no Campeonato Baiano, seu repórter.
Está precisando somar.
É, tem que somar. Então 3 pontos hoje aí. Vai ser lá naquele estádio lá em Juazeiro? É isso esse jogo?
É.
Lembra lá naquele estádio lá que a gente foi?
É Adalto Moraes.
Adalto Moraes, é aquele mesmo, né?
O estádio que nós fomos, encontramos o radialista fantasma.
Assunto encerrado, seu repórter. Amanhã tem mais.
Bola dentro.
Essa língua fiada, hein? 18 horas, Gabriela Esportiva, Tony Café e Zé Maria aqui na Gabi.
1,9.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Vamos no zap!
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
A gente começa a primeira rodada aqui com os áudios do Tropa de Elite. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Mário Santos.
Bom dia.
Scarpita.
Bom dia.
Aqui quem fala é Duda da Tibina. Tô mandando um alô aí pra você. Um alô de agradecimento pelo espaço que você me concedeu. E agradecer também que a máquina já está passando no aderno, viu? E os coletivos já voltaram a entrar no aderno, tá bom? Obrigado por tudo, meu irmão.
Olha aí, Duda.
Mário Santos, bom dia.
Bom dia.
Aqui tá falando é Érico Matos. Eu queria saber da prefeitura ali, o viaduto catalão. Eu tava prestando atenção, eles limparam, pintaram direitinho, agora tiraram as vigas de concreto que protegia aqueles vãos ali e botaram uma tela, rapaz. Você vê um negócio perigoso daquela altura e tiraram aquilo ali, não botaram mais uma tela ali. O pessoal passar ali, um ciclista, tomar uma queda ali e sair deslizando, não cai, cai embaixo. Pergunta a prefeitura aí. Perguntar não ofende, né?
Não ofende não.
Por que fizeram aquilo, tiraram o negócio e deixaram aquela tela lá?
O Érico tá querendo saber, viu? Pessoal, responde aí. Mais um.
Bom dia, Mário Santos Carpita.
Bom dia.
Manda um abraço para meu irmão Merindo e minha cunhada Genilda lá no sítio genial, Santo Antônio. Abraço para vocês também.
Valeu. Nega Áurea, a mulher dos gatos aí.
Marinho Santos. E Robertinho Scarpita, bom dia.
Bom dia.
Ô, meus queridos, eu gostaria de fazer uma solicitação aí para o secretário de Infraestrutura de Ilhéus e o prefeito Marão, que ele passe aqui no bairro da Faelba, aqui no antigo condomínio Faelba, que mande passar uma máquina aqui nas nossas ruas aqui, porque estamos tendo grandes problemas aqui. O pessoal do táxi não quer entrar mais, o pessoal dos aplicativos também não quer entrar mais, e aí a gente fica sofrendo aqui com a buraqueira. Se possível, peça para o prefeito Marão e o secretário aí, o Dócio,
Atila,
que mande
Dócio
passar aqui uma máquina aqui no nosso bairro. Aqui.
Fael, boa, zona sul da cidade. Um abraço para você, um abração para os nossos ouvintes aí. Seu repórter, essa situação aí ali da Faelba é complicado, é muito buraco. Eu ontem também tive ali no
buraco
Praia Dourada.
Buraco e lixo. É um lixódromo.
Buraco e lixo. Eu tive também no Praia Dourada, inclusive mandar um abraço aí. Tem um esgoto estourado ali perto do...
Você foi fazer o quê na Faelba?
Não foi na Faelba, não. Eu fui no Praia Dourada. A Faelba foi o nosso ouvinte aí que reclamou.
Eu sei que você foi visitar o investigador.
Não, não, não.
Nosso amigo investigador.
Eu da Faelba, eu vi agora atentamente e me lembrou a situação do Praia Dourada. Tem um esgoto estourado, Coelba. Aí tem um estabelecimento comercial, tem um salão, né? Tem a pizzaria ali da gringa. Manda até um buongiorno, né? Muito bacana. E o esgoto estourado. E a Fedentina comendo solta no meio da rua, seu repórter. Sabe quanto tempo o rapaz me falou, Scarpita? Tem mais de um mês esse esgoto estourado aí, Scarpita. E ninguém resolve problema, Scarpita.
Esgoto, prefeitura ou Embasa?
Ali é esgoto, eu queria que as duas se juntassem. Prefeitura e Dona Embasa resolver o problema. É tão bacana quando a gente vê um ouvinte. Ó, o Duda lá da Tibina agradecendo o programa. Duda, esse espaço aqui, Duda, é do povo. Não só de Ilhéus, mas de toda a região. A Rádio Gabriela FM, o programa Tropa de Elite, é um programa do povo. E o povo chega aqui, pede ajuda e a gente cobra. E ajuda, vai lá e chega. Imagina só, tava sem ônibus, o ônibus já tá rodando, a máquina já tá na estrada. É a força do nosso programa, seu repórter. O programa não é meu, nem é de Marinho. O programa é de vocês,
Marinho,
é nosso.
Santos.
Sim, Marinho Santos. Todo mundo sabe que o Marinho do Tropa de Elite é o Marinho Santos.
Agora, Faelba, meu amigo.
O Marinho do Tropa de Elite é o Marinho Santos.
Agora, Faelba, meu amigo, tem que ser resolvido. Porque mora muita gente boa lá na Faelba e esse problema tem que ser resolvido.
Vamos cobrar aí, viu? Atenção, secretário Átila Dócio.
Vamos fazer uma visita a Faelba amanhã, depois do Tropa?
Amanhã.
Amanhã é quinta.
Amanhã é quinta. Vamos deixar pra segunda-feira, seu repórter.
Segunda, terça-feira, quarta-feira tem Salves.
Segunda,
quarta-feira tem Carnaval, tem
segunda
Salves, Salvador.
Eu também estranhei ontem, inclusive, cobrar já do presidente da Câmara, que se tem um cargo, existe um cargo lá, assessoria de comunicação. A Câmara reiniciou os trabalhos ontem, início dos trabalhos, eu só recebi um release por parte da Prefeitura, falando da leitura da mensagem do prefeito Mário Alexandre. O programa, os sites da cidade, ninguém divulgou o início dos trabalhos legislativos. Assessoria de comunicação, presidente Abraão Oliveira. Presidente Abraão, eu sei que talvez o presidente até não goste de imprensa, seu repórter, mas eu acho que a Câmara precisa divulgar as ações. E uma abertura dos trabalhos legislativos, principalmente com mudança de horário.
A
Câmara funciona pela tarde. Todo mundo sabe, sessão 16h. Aí marca a sessão para uma manhã, de terça-feira, ontem, dia 7, abertura dos trabalhos. Eu não vi uma linha sendo divulgada. E aí a população, eu soube que o primeiro, o segundo e o terceiro escalão da prefeitura estavam lá presentes. Agora, o povo, que a casa é do povo, o povo não ficou sabendo o início dos trabalhos. E o prefeito foi lá ler a mensagem.
Falar de política, Scarpita, preste atenção. Deputada estadual eleita, Soane Galvão, já começou a nomear os assessores. Agora vamos ver se
os
você.
Nomeados.
Se você ou eu ou você conhece algum dos assessores que foram nomeados?
Passa a lista aí pra gente poder ver.
Vou passar pra você.
Pronto. Bom, Nath Almeida tá chegando em mais um Giro Regional. Fica aqui o recado, viu, o presidente Abraão Oliveira. Tem um cargo aí chamado assessoria de comunicação, tá certo? Você fez a nomeação e a gente vai cobrar o material da Câmara aí. Início dos trabalhos legislativos, não vi uma linha.
Já tem assessor de comunicação
nomeado. A mesma assessora que foi do ex-presidente Jefferson Moraes continuou, mas infelizmente não chegou nada. Não tem um site que divulgou. Ontem eu fiz essa... Tomei um susto quando eu ontem abri o e-mail do nosso programa. Estava lá o release da prefeitura, a matéria falando da mensagem do prefeito Mário Alexandre ontem pela manhã, na primeira sessão, a sessão que marcou a abertura dos trabalhos do Poder Legislativo de Ilhéus. Tô preocupado, seu repórter, tô preocupado.
A região interligada no Tropa de Elite.
Vamos em mais um giro regional, trazer a nossa querida Nath Almeida. Daqui a pouquinho tem Gerson Marques, essa polêmica aí da proibição do nosso querido José Delmo. José Delmo não pode mais entrar no Palácio Paranaguá, o Museu da Capitania do São Jorge. Daqui a pouquinho a gente vai saber mais sobre esse assunto. Nath Almeida, bom dia, bom dia.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marion Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta quarta-feira, trazendo mais um giro regional. Robertinho, já chego trazendo informações da cidade de Coaraci, onde um idoso de 76 anos foi encontrado na noite da última segunda-feira, após ficar aí 4 dias desaparecido dentro de um buraco. O fato ocorreu em um assentamento na zona rural do município, Valdomiro Santana Bispo, que também tem problema de visão, estava a 8 quilômetros da casa da filha quando caiu no buraco. O idoso foi para a cidade de Coaraci passar aí um tempo na companhia da filha, fazia uma caminhada e foi dado como desaparecido. Familiares procuraram uma delegacia para registrar o desaparecimento e iniciaram as buscas. Durante a procura, o idoso disse que chegou a ouvir a voz da filha e os parentes chamarem por ele, mas não tinha, né, forças para responder. Ainda segundo o relato, o idoso conseguiu sair do buraco após 4 dias, mas quando procurava ajuda, terminou passando mal e caiu em um matagal de uma fazenda vizinha. Ao ver a situação, o dono da propriedade socorreu o homem e entrou em contato com familiares. Ainda segundo informações, o idoso já está em casa, né, na casa da filha, e passa bem, graças a Deus. Já na cidade de Itajuípe, no próximo dia 10 de fevereiro, às 10 horas, tem a assinatura da ordem de serviço da nova ponte do centro. Uma obra que vai deixar os bairros Beira Rio e Acácio Almeida interligados e vai ampliar aí a mobilidade e o desenvolvimento da cidade. Robertinho Escarpita e Marinho Santos, por hoje é só, eu vou ficando por aqui. Segue com vocês e eu volto amanhã trazendo muito mais informações.
Valeu,
aqui,
Nath,
dentro do Tropa de Elite.
Um tchau, abraço. Tchau. Tchau, tchau. Beijo enorme, alegria sempre pra você, viu? Até às 8, no oferecimento todo especial Premoldados Guanabara, construindo o futuro do nosso amigo Joel, Atacadão da Areia. É, amigo Cid aí também ligado com a gente. Pomada Especialista, inimiga das dores, Supermercados Meira, faça suas compras economizando, tem sempre o Meira pertinho de você, viu? Eu faço as minhas compras economizando, rapaz, eu passo no Meira, né? Tem sempre o Meira pertinho de você. Banco Bom Sucesso, salário aumentou, tem dinheiro, viu? É, Cabana Palmito, Cabana Palmito. Nosso amigo Wilson, Dona Socorro, segue lá o Instagram, Cabana Palmito Ilhéus. Hospital Vila Memorial, garanta já o seu cartão e ganhe descontos sem consultas. É, Hospital Vila Memorial. Casa do Carpinteiro, vende barato de janeiro a janeiro, já o Autopeças, o amigo do seu carro. Também, seu repórter, Planeta Doce. São 4 lojas em Ilhéus, 1 em Itabuna. A gente volta já já. Tem destaque pra volta?
Vou contar a história da escuna na Baía de Camamu. Pau quebrou, discussão. Tudo isto motivado por ciúmes.
E do lado de cá a gente vai contar a história do contador de histórias, José Delmo, que está sendo proibido de trabalhar no Palácio Paranaguá. O Gerson Marques, lá da Fazenda Irerê, indignado, procurou o nosso programa e a gente vai ouvir o Gerson Marques. Todo mundo ligado aqui no número 1 das manhãs, é o Tropa de Elite. Aqui a notícia chega primeiro.
Você está ouvindo... Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia, Marinho Santos.
A hora certa, você ligado aqui na Gabriela FM, são 7h11. Olha, de repente, todo mundo curtindo na escuna, em plena Baía de Camamu. Quando, de repente, após uma discussão envolvendo duas mulheres, a Kelly Canuto, junto a Milera Costa, Milera em estado de fúria, motivado por ciúmes, ele tentou aplicar um golpe, tipo um soco, em Kelly Canuto. Porém, foi impedida por Camila, e qual foi atingida por um copo. Atingida por um copo, que deixou lesão no supercílio, lado esquerdo. Informou ainda para a polícia que tome as devidas providências, que Milera Costa... conhecida pelas suas atitudes violentas. A queixa registrada no plantão policial para as devidas providências cabíveis.
Rapaz, durante um lazer, durante um passeio na Baía de Camamu, seu repórter. Mas esse ciúme foi o quê? Foi motivado por quê, esse ciúme?
Ciúme de algum homem, né? Foi, homem, é? Sei lá, homem.
Rapaz, dentro da escuna?
É da escuna.
Será que foi algum olhar que rolou aí, um olhar 43?
O bicho pegou. De repente, quando tem passeio de escuna, sempre rola esses... É, muita cerveja, muita cachaça.
Aquele, e aí, aquele nosso amigo, se fosse solteiro, ele ia ficar tirando foto, né, das mulheres na escuna. Mas hoje, como ele tá casado, ele não tira mais foto.
Não tira mais foto, não. Ele tirava o Del Refrigeração.
Amigo do... Olha, o Manuel Messias ficou fã do Del Refrigeração, viu? Daqui a pouquinho tem giro regional com ele, Manuel Messias, direto de Itabuna.
Olha, Scarpita, utilidade pública, tropa de elite, Cristiano Porto Santos. Ele perdeu os documentos nas imediações da Avenida Ubaitaba, da TX Material de Construção até a Seixonoye. Ele ainda voltou em seguida, mas não encontrou. Então, quem encontrou os documentos de Cristiano Porto Santos, entregar na oficina de máquinas de costura ao amigo Carlos. O Carlos é o rei das costureiras, que fica ali ao lado do posto Carioca. Então, utilidade pública, Cristiano Porto Santos é o nome dele, que perdeu os documentos, Scarpe.
Pois é, seu repórter. Olha, vamos, eu tô com o Gerson Marques na linha. O Gerson Marques é da Fazenda Irerê, é ligado ao trade do turismo Ilhéus, deu a sua contribuição, né, durante muitos anos na Ilhéus Tour, Secretaria de Turismo da cidade de Ilhéus, e o Gerson procurou a gente, indignado com uma ONG que está administrando o Palácio Paranaguá. Eu não tinha conhecimento disso, inclusive fui lá visitar o Museu da Capitania, fiz elogios aqui no programa, parabenizei o trabalho do Geraldo Magela, e agora eu vou pedir esse apoio ao Geraldo Magela, que é o secretário de Cultura do município, para explicar o que está acontecendo, por que está proibido o acesso do contador de histórias José Delmo de trabalhar no Palácio Paranaguá, onde ele recebe tão muito bem os turistas. 70 anos, José Delmo, seu repórter. É um artista que a nossa região tem que se orgulhar muito, tem que abraçar.
E chamar a atenção do prefeito Mário Alexandre.
Vamos ouvir o que o Gerson Marques tem para dizer. Está na linha com a gente, Gerson Marques. Bom dia, Gerson. Bom dia.
Olá, meu amigo Robertinho e meu amigo Marinho Santos. É um prazer estar aqui falando com vocês e agradeço a oportunidade. Gostaria até de estar falando de coisas melhores, mas eu venho de fato para poder fazer um protesto e reclamar de uma injustiça. Ilhéus toda conhece o nosso José Delmo. José Delmo é o contador de história, aquele artista, aquele senhor de barbas e cabelos brancos que fica ali no Palácio Paranaguá, às vezes na Casa Jorge Amado, contando causos, contando histórias, contando as histórias das histórias de Ilhéus, não é? E passando para os turistas um pouco mais sobre a nossa cultura. O José Delmo é um grande artista, Né? Apesar da aparência simples, do jeito mateiro dele ali, de contador de história, quase como um personagem que ele interpreta no dia a dia. Zé Delmo é autor de poemas, de livros, também artista plástico, um pintor da mais alta qualidade, como também é um dos nossos grandes poetas e um grande contador de história, que em si é uma das mais belas artes. Pois bem, o Zé Delmo, com todas essas qualidades, esse ano fazendo 70 anos, a cidade deveria inclusive preparar uma grande homenagem a ele, na verdade fez o contrário. A entidade, a associação que administra hoje o Palácio Paranaguá, e ali funciona o Museu da Capitania, né? Essa instituição acaba de proibir que o José Delmo entre no palácio para exercer seu trabalho, o trabalho que ele faz sempre com muita dignidade, né? E não cobra nada dos artistas, mas obviamente é remunerado, porque os artistas, como é praxe em todo mundo, os turistas eles remuneram, eles dão ali a gorjeta, e isso obviamente também conta como uma remuneração, como o ganha-pão ali do José Delmo, como todo artista tem que batalhar. Bom, mas está proibido de trabalhar no ambiente histórico, um ambiente que é público, é de todos nós, está proibido por uma instituição que administra hoje o Palácio, mas que nós não sabemos exatamente como isso ocorre, ou seja, qual o critério que usa para proibir que um dos artistas da cidade use ou até penetre, esteja presente, esteja usando o espaço como deveria ser. Eu acho bastante lamentável, procurei contato com pessoas envolvidas com a instituição, não recebi retorno de nenhum deles. Aparentemente não há uma justificativa plausível, né? Não há uma alegação específica nenhuma para que explique essa decisão absurda de afastar um artista, e um dos mais importantes dos nossos artistas, no ano que ele faz 70 anos, merecendo homenagem da cidade, proibi-lo de entrar no Museu da Capitania, no Palácio Paranaguá, que é o seu local de trabalho e o local em que ele interage com os turistas que nos visitam. Eu, como você sabe, meus amigos, eu recebo turistas lá na Fazenda Irerê, recebemos muito turistas durante todo o dia, e há bastante elogios ao trabalho do Zé Delmo. Eu fico pensando o vazio que fica com a ausência dele ali no centro histórico e a importância que ele tem nesse momento para o turismo de Ilhéus. Eu lamento essa postura da associação que administra o museu e, por consequência, o palácio. Espero que eles possam rever isso, tenham a dignidade de entender que esse ambiente, esse palácio, é um espaço público, pertence a todos e principalmente aos artistas, à cultura de Ilhéus, à cultura local. Não é aceitável essa postura de perseguição, né, a um artista, ainda mais um artista popular, um artista tão rico, com tanta cultura, com tanta informação para nos dar e contribuir com o desenvolvimento da nossa cidade. Fica aqui o meu protesto, Marinho, Robertinho. Espero que isso tenha mais alguma sequência e que nós possamos pelo menos reverter para que o Zé Delmo possa trabalhar lá no seu espaço, exercer sua profissão e levar a arte a todos os cantos, como ele tem feito, com muita dignidade. Agradeço o espaço e sempre a grande audiência de vocês, e espero que a comunidade possa de alguma forma se manifestar para poder nós consigamos reverter essa atitude errada da associação.
Com certeza, Gerson.
Abraço, meus amigos. Felicidades para vocês, um bom dia, uma semana para todos.
Um abraço para você, Gerson Marques. Esse programa vai estar sempre aberto. Uma discussão lamentável. Eu, sinceramente, seu repórter, vou aqui, diante do nosso público ouvinte, pedir: prefeito Mário Alexandre, intervenha nisso aí. José Delmo é um artista nato. Jamais poderia ter recebido uma notícia tão triste como essa de ser impedido de trabalhar no Palácio Paranaguá.
Aos 70 anos completando, o município deveria estar prestando uma grande homenagem ao artista, à cultura de Ilhéus, o José Delmo Viana, e de repente sair sem nenhum fundamento, Scarpita.
Eu fiquei surpreso porque eu não sabia que era uma ONG ou uma empresa uma associação que estivesse administrando aí o Museu da Capitania, o Palácio Paranaguá. José Delmo é um artista, Ilhéus conhece o trabalho de José Delmo. E a gente não pode aceitar isso, não, de jeito nenhum. Eu queria, inclusive, pedir a Comissão de Cultura da Câmara de Deus também, que tem. Atenção, vereadores, representantes do povo. Bora acordar pra vida. Atenção, Conselho Municipal também, de Cultura do município de Ilhéus. Cadê os agentes culturais? É hora de estar unido, seu repórter. Porque como aconteceu com José Delmo, pode acontecer também com outros e outros e outros e tantos outros artistas da nossa cidade.
Será que é do conhecimento do secretário Geraldo Magela?
A partir de agora, com essa participação do Gerson Marques e a gente tornando público isso aí, eu tenho certeza que ele não vai poder dizer que não tem conhecimento. E dizer que o espaço está aberto, viu, Magela? O espaço está aberto, o Magela tem meu contato. Vou mais uma vez aqui dizer que o programa quer ouvir o outro lado. A gente quer saber do secretário Magela o porquê dessa decisão da proibição da entrada, do acesso ao contador de histórias José Delmo no Palácio Paranaguá. O palácio é nosso. Ilhéus está prestes a completar 500 anos. A cidade precisa se preparar, a gente precisa valorizar esses artistas para que contem a história dos 500 anos da nossa Ilhéus. Já deveria estar em processo um grande projeto, seu repórter, uma reestruturação em vários pontos da cidade para a gente preparar Ilhéus, dizer Ilhéus chega aos seus 500 anos. Falta pouco, gente, falta pouco. José Delmo, Tropa de Elite está com você, viu? Você ganhou 2 soldados nesta luta. E a gente vai cobrar aqui. Atenção, prefeito Mário Alexandre. A caneta é sua, Marão. A caneta é do Marão, seu repórter. E Geraldo Magela, o espaço está aberto no programa Tropa de Elite, caso queira se explicar sobre essa situação. A gente quer ouvir o outro lado, o porquê da proibição. São 7h23 na Bahia, 7h23, tem notícia do plantão policial, uma pistola adaptada para ser utilizada como submetralhadora e efetuar disparos contínuos, seu repórter. Ela dispara, são vários tiros, viu, rapaz? Ó, tiro, imagina só, a pistola automática, rapaz. Uma espingarda calibre 12 também, e aí a 70 chegou junto, 3 criminosos, flagrante aconteceu na Rua do Mosquito. Segundo o comandante da 70, né, o major Álvaro, os policiais estavam em rondas na Rua do Mosquito quando perceberam aí esse trio. Aí durante a abordagem foram apreendidos as 2 armas e munições. É brincadeira um negócio desse. Vamos no zap, dá moral pra quem dá moral pra gente, viu?
De elite, aqui o povo fala.
Tem áudios.
Gabriela FM. A galera toda tá na escuta.
Tem mais uma rodada de áudios do Tropa de Elite. Vamos nessa.
Bom dia, Robertinho Scarpita.
Bom dia.
Maria Santo, eu quero agradecer, né? Que é a menina que botou na rádio sobre o buraco daqui do Vilela, o Apitágora. Graças a Deus a Embasa T já tapou o buraco, viu?
Que bom!
Agradeço a vocês aí. Muito obrigado. Que Deus abençoe.
Amém, amém. Que legal aí. Tá vendo, seu repórter? Buraco tapado.
Rua Pitágoras, bairro Teotônio Vilela. Embasa foi lá e tapou.
É, Felipe Madureira. Tá vendo aí, Felipe? A gente só quer ajudar. O programa é o programa do povo, para o povo com o povo. Mais um áudio aqui.
Bom dia, Maria Santo e Roberto Escapita.
Bom dia.
Eu tô aqui mandando um aviso pra você falar com o prefeito Marão, pra ele passar a máquina lá na estrada do Santo Antônio, porque tá cheio de buraco. Jogar um cascalho lá e passar uma máquina. E o pessoal que mora lá, como é que fica? Por favor, aí, eu te peço aí, Roberto Escapita aí, Marinho Santo. Obrigado, um bom dia.
Bom dia, bom dia!
Bom dia, meninos. Me chamo Leila, aqui do Alto Bela Vista, nas costas. Eu gostaria de saber que tivesse alguém aí da prefeitura ou dessas empresas de ônibus que pudesse informar os horários dos ônibus, porque tá ficando difícil. Minha filha estuda no colégio militar, sai 5h40 pro ponto aqui em Nelson Costa, e o ônibus vai passar 6h30, ela tá chegando atrasada na escola recebendo comunicado, então tá ficando difícil. Difícil mesmo aqui em Deus, as coisas não andam não, não tem responsável não, parece que aqui em Leus tá entregas baratas. Tá entregas baratas, porque complicado. A gente paga passagem, a gente paga imposto e a gente vive desse jeito, à mercê dessa situação. E eu tô revoltada com isso. Eu queria saber aí de quem é que comanda essas empresas de ônibus para chegar e falar, botar um aviso assim, ó, o horário do ônibus é esse horário, porque fica difícil. Uma criança sair, porque minha filha é criança ainda. Tem 14 anos. É criança pra mim ainda. Sair esse horário sozinha dentro de casa quer dizer que minha filha vai sair 5 horas de casa pra ir pro ponto, porque a gente não sabe o horário dos ônibus.
Lamentável, Leila. Eu quero fazer já o pedido aqui. Jailson Nascimento, que assumiu aí a presidência do Conselho Municipal de Transportes, seu repórter. A gente precisa resolver isso aí. Volta às aulas. Imagina só, 5h40, a Leila lá do Alto Bela Vista, banco no Nelson Costa. Sai 5h40 de casa, tá chegando 6h40 no pontal ali no Colégio Militar e tá tomando, né, comunicado. A direção também do... Advertência. A direção aí também do Colégio Militar, fica atento a essa situação, viu?
O Jailson Nascimento já tem carta branca, já começou a atuar?
Já sim, inclusive fica aqui o nosso convite aí. E o Jailson, as empresas, a gente precisa estabelecer esse horário. Volta às aulas, né? A turma já tá aí, não pode chegar atrasado na escola. Nino da Carajé, um abraço para você. Nino tá aqui na Praça Cairu, né? A Carajé da Praça Cairu é fã do programa Tropa de Elite, fã da Gabriela. Espirro da Barra, como sempre, ligado com a gente. Dona Luzia, ô Clotildes, é nosso amigo Zélio lá do São José, Wilson Júnior do Nelson Costa, também ligado com a gente. Olha, Scarpita, parabéns aí para a técnica de enfermagem Márcia, que está aniversariando hoje da assistência renal, lá do Centro de Assistência Renal. Aniversário da Márcia hoje, seu repórter. Kleber do São Domingos, um abraço. Ranieri Galvão do São Caetano, Itabuna, ligado com a gente lá no São Caetano. Tem ele, meu amigo Dr. Renato, é o dentista do povão aí no São Caetano, em Itabuna. Tem a Mônica também no Sarinha. Desde aqui, bom dia, tropa de elite. Não quero identificar, ajuda a gente aqui. Vila Olímpio, só tem posto de saúde de enfeite. Não tá dando nem para marcar um exame. Fechado direto. Não temos representantes. Atenção, atenção. Alô, secretário André Cesário. Posto de saúde Vila Olímpia. A turma tá pedindo. Olha, bom dia. Não quero me identificar. Na Lagoa Encantada. Violência tá demais. 70 aqui. Precisamos de rondas na Lagoa Encantada. Tá complicado, viu, seu repórter?
Olha, Prequeta do Acarajé foi visto, Prequeta ontem desfilando, exibindo aquela barriga elegante dele em Sambaituba. Sambaituba viu Prequeta. A barriga do Prequeta ontem, Scarpe.
É, rapaz, Prequeta tava com saudade do Carranca, encontrei com o Carranca no sábado, lá com o nosso amigo da rodoviária. Qual é o nome dele da lanchonete?
Beto Castor.
E o Carranca tinha tomado uma, duas, três. Acho que ele tinha tomado umas quatro. Né? Eu fui ver o Prequeta. Capita, pode falar na rádio que eu já tô de boa com o Prequeta.
É, falar em Sambaituba, mandando um abraço ao meu amigo Gia. Alô, Gia, aí em Sambaituba. Um abração pra você, viu?
A região interligada no Tropa de Elite.
Olá, Messias, bom dia, aquele abraço pra você, alô Itabuna.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM, em nome de Rosilanches, que aqui na cidade fica na Avenida Cinquentenário, vamos trazer as notícias de Itabuna, e está definida a programação da lavagem no Beco do Fuxico. A tradicional lavagem acontece aqui na cidade em 3 dias. Amanhã começa a quinta-feira, teremos também na sexta e no sábado. Esta será a 42ª edição do evento, que espera um bom público. Entre as atrações estão Tiago Aquino, La Fúria e a banda Parangolé. Também se apresentarão durante os 3 dias charangas, desfile de blocos, baianas e até atrativos para a criançada. E por conta da lavagem no Beco do Fuxico, o tráfego de veículos será alterado. A Secretaria de Transportes e Trânsito anunciou que fará intervenções e mudanças no centro da cidade, no entorno da Avenida Beira Rio, onde está sendo montado o palco para a realização do evento. Por isso, motoristas, motociclistas e pedestres devem ficar atentos para evitar retenções ou dificuldades de locomoção. Vereador itabunense recebe alta hospitalar. O vereador aqui do nosso município, Pissarra, do Solidariedade, recebeu alta do hospital aí de Ilhéus Costa do Cacau. O vereador estava internado aí no hospital Costa do Cacau em Ilhéus após sentir fortes dores no peito durante o último final de semana. Nos próximos dias, Pissarra vai realizar uma bateria de exames complementares para que a equipe médica determine o que realmente aconteceu. Vereadores disparam críticas à Imasa com base em leis. Ganhou novo capítulo na Câmara de Itabuna a série de críticas ao serviço prestado pela Empresa Municipal de Águas e Saneamento Imasa. Vereadores citaram vários bairros que enfrentam longos intervalos com reservatórios vazios. É o caso do Vila Nália, Sarinha, Novo São Caetano e Mediações. Segundo os vereadores, nestas localidades, os moradores amargam até 20 dias sem o líquido precioso. Durante a assembleia na Câmara, o presidente da Imasa, Raimundo Mendes Filho, recebeu várias críticas ao ponto de alguns pedirem até o seu afastamento do órgão. No setor policial, meus amigos, homem é executado no bairro Nova Ferradas. Nossa Itabuna registrou mais uma execução. Desta vez, o crime aconteceu na rua Juraci Magalhães, no bairro Nova Ferradas. William Coutinho Santos, também conhecido como Rato, foi assassinado com cerca de 20 tiros. Não se sabe ainda a motivação do crime, mas a polícia acredita que trata-se de disputa entre facções. O Departamento de Polícia Técnica fez a remoção do corpo do Rato para a perícia. O mês de fevereiro começou sangrento, pois essa é a quinta execução em apenas 6 dias, e em 2023 Itabuna já contabiliza 13 mortes violentas. No setor policial, aliás, no setor esportivo, o Itabuna Esporte Clube, jogando ontem pelo Campeonato Baiano, ficou no empate 1-1 com o Doce Mel, lanterna do campeonato. Jogo aconteceu em Camacan. Gol do Itabuna marcado primeiro através de Jean Peter, que é zagueiro de cabeça. O gol do Doce Mel, João Vitor, uma meia bicicleta. Placar final, confirmo. Itabuna 1, Doce Mel também 1. O Itabuna passa agora de segundo para terceiro lugar com 12 pontos ganhos, sendo superado por Bahia, que tem 15, Juazeirense 13 e Jacuipense tem 10. Próximo jogo do Itabuna acontece domingo às 18h30 contra o Bahia de Feira, em Feira de Santana. Falamos em nome de Rosilanches, que tem salgado gostoso R$2, suco da fruta R$1. Rosilanches na Cinquentenário. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Então, de volta.
Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
Até às 8. Tá na hora, 7h42 na Bahia.
Robertinho Scarpita, um show de rádio.
Um oferecimento todo especial, Premoldados Guanabara, pomada especialista. Supermercados Meire, Banco Bom Sucesso, Nova Mistura, Planeta Doces, Atacadão da Areia, Hospital Vida Memorial, Já Autopeças, Cabana Palmito e Casa do Carpinteiro. Olha, o prefeito Mário Alexandre participou da abertura dos trabalhos legislativos na manhã de ontem, terça-feira, e fez um breve balanço de seus 6 anos na gestão frente ao Poder Executivo e falou dos avanços na gestão. Estiveram presentes secretários, o vice-prefeito Bebeto Galvão. Ilhéus avançou e muito em nossa gestão. Saúde, infraestrutura, saneamento básico e outras obras estruturantes. Vou continuar trabalhando em parceria com o Legislativo e agora com apoio da deputada Soane Galvão, com o governador Jerônimo e agora com o presidente Lula. Vou continuar o trabalho até meu último dia de gestão, declarou Marão. Durante o discurso na Câmara, o prefeito ainda destacou os avanços na saúde e educação no município, com a parceria com o ex-governador e então ministro Rui Costa. Matéria no nosso site, programatropadeelite.com.br. Desafio alguém falar que outro prefeito fez mais do que fiz por Ilhéus. Agora estamos com a deputada Soane, que é correria triplicada. Agora vou dizer, deixa a mulher trabalhar, concluiu o prefeito em seu discurso na Câmara. A gente espera muito, né? Eu pude ver algumas fotos. Eu fiquei sem entender, primeiro, como eu falei mais cedo, né? Por que a assessoria de comunicação da Câmara não divulgou a abertura dos trabalhos? A gente, na semana passada, divulgamos aqui que a sessão teria mudado, né? Mas pensávamos que seria na tarde de ontem, mas não na manhã. Então, a sessão aconteceu de manhã, a presença do prefeito, a presença do primeiro, segundo e terceiro escalão da Prefeitura de Ilhéus, maciça lá no plenário Gilberto Fialho, seu repórter Marinho Santos, E teve gente que fez de conta que não conhecia a gente. É, eu soube que a vaidade está imperando. E fica aqui o nosso clamor, né? Vamos divulgar as ações para que a gente possa deixar o povo informado. O que é que os representantes do povo andam fazendo na casa que é do povo? Corda pra vida, viu? 7h46, seu repórter, 7h46. Eu ouvi falar que já vai ter reunião hoje do Conselho. Conselho Municipal de Cultura já vai ter reunião hoje. Esse assunto do José Delmo. Você vê a força do programa como é grande, viu?
Vai resolver a problemática.
Tem que resolver, né? Esse problema, a gente espera. Magela, continua o espaço aberto, viu, Geraldo Magela? 7h46.
Outra notícia boa, Escarpita. Encontrado documentos de utilidade pública aqui no Tropa de Elite e Cristiano Porto Santos. Os documentos já foram encontrados, foram deixados no Bradesco. A informação chegando de Carlos. Carlos é o rei das costureiras, já informando Tropa de Elite.
Que bacana, viu? Mais uma matéria aqui do nosso site, programa tropadeelite.com.br. O secretário de Segurança Pública, ele falou do plano para nenhuma cidade ficar desguardada, desguarnecida, né, Mário Santos? Secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner, ele informou sobre a mega operação para que o folião vá à rua curtir a folia em segurança. Nas cidades do interior, ele informou ainda que serão cerca de 6 mil policiais e bombeiros envolvidos, além de 300 câmeras de segurança, algumas com tecnologia de reconhecimento facial. Estamos com esse projeto de expansão e alguns municípios já vão receber câmeras com essa tecnologia. Tudo para que possamos garantir a segurança da população ao brincar o carnaval. Nós questionamos aí também qual o desenho feito pela Secretaria de Segurança Pública para que as demais cidades sem carnaval não fiquem sem o devido policiamento. A gente sabe que diversos policiais são designados, vão para Salvador, Porto Seguro, né? O nosso querido Major Zaná ganha reforço lá em Itacaré, Canavieiras e outras cidades. Haverá reforço aí nas 60 cidades, mas todos os outros municípios vão manter a segurança pública, vão ter policiamento normal. Fazemos aí a distribuição de todo efetivo durante a festa. Temos 30 mil policiais militares, quase 10 mil policiais civis e mais de 5 mil bombeiros, assegurou o secretário de Segurança Pública da Bahia, seu repórter.
Olha, Escarpeta, mulher se joga da ponte Lomanto Júnior e cai na ponta da pedra em cima de motoboy que passava na hora. Agora, ela se jogou ou caiu da ponte Lomanto Júnior? Inicialmente, não identificada. Posteriormente, já identificada, Laiane de Jesus Amorim Santana. Tem 25 anos, caiu da ponte Lomanto Júnior devido à força do impacto. A Laiane fraturou o punho, sofreu hematoma no olho esquerdo, porém está consciente e verbalizando. Lai, como é conhecida, é técnica de enfermagem. Trabalha no Hospital Regional Costa do Cacau, para onde ela foi levada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU 192. No momento da queda, Laiane atingiu, repito, o motoboy que estava trafegando na velocidade permitida. Também o motoboy atendido pelo SAMU e está fora de perigo, Scarpe.
Rapaz, que situação é? Você está passando debaixo
da ponte. Agora, ela caiu ou ela se jogou?
É, aí só testemunhas é que podem falar. A polícia, se tiver, né, detalhes aí, vê se até o final do programa a gente diz caiu ou se jogou. Né? Nós tivemos casos aí ano passado, né? Um rapaz pulou da ponte, o outro foi consertar o chapéu, estava pescando. Fatos que ficam um mistério, uma grande interrogação. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre essa carteira digital Serasa, que permite parcelamento do IPVA em 12 vezes com o mesmo desconto do pagamento à vista. Última passadinha no nosso WhatsApp. Dá moral para quem dá moral para a gente. Já já, Paulo José, no último giro regional.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Olha, amigos, Marinho Santos, Robertinho Scarpita, precisamos da ajuda de vocês aí, pedir essa ajuda, né, para acompanhar esse caso. Estão construindo casas e puxadinhos na beira da Lagoa Encantada. Isso não pode acontecer, chama a atenção aí das autoridades. Bom dia, tropa de elite, ligado no Tropa. Ariel, da região do Santo Antônio, grande abraço para você. Tem mais aqui, Rosana Costa, da Osmundo Marques. Robertinho, eu não quero me identificar, viu? Olha, tem um bar em Aritaguá, na beira da rodagem. Porque quando tem festa, o pessoal fica na estrada, não quer deixar ninguém passar. Não pode, imagina, não passa carro, não passa moto, porque o pessoal tá curtindo, viu? Olha, bom dia, meninos, não quero me identificar, moradores da Lagoa Encantada, né? Reforça esse pedido aí, também a questão do ônibus. Olha, Robertinho Scarpino e Marinho Santos, gostaria de chamar a atenção de uma coisa. Tem o quê, rapaz? Ah, Banco da Vitória, turma aqui também, é um absurdo não ter coletivo pro Pontal. Fica difícil, os estudantes aqui, Banco da Vitória e Salobrinho, tem que ir 5h40, Marinho Santos, para pegar um ônibus da rota Ilhéus Itabuna, Olivença, para poder os estudantes chegarem lá no Colégio Militar. Que coisa, viu? Angélica Carvalho, um abraço para você. Leandro Costa, Tropa de Elite, manda abração aí para Dedê, rapaz, tá ligado no Tropa de Elite. Dedê é uma figura, ela fica no ping-pong, Nelson Costa e Salobrinho. Você é moral e todo mundo gosta, hein? Vamos então, tem áudios rodando. Vamos lá, áudios aqui da metralhadora da informação. O povo fala no Tropa.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Mário Santos. Bom dia. Sou velho aqui de São José. Eu gostaria que você desse um alô aí para a Embasa, para alguém vir aqui para consertar um cano que estourou aqui no São José, Rua Chico Mendes, entendeu? Que a água tá jorrando tudo que tá lado aqui.
Valeu, tá Zélio.
Bom dia, fica com Deus.
Alô, equipe da Embasa, água jorrando, cano estourado.
Bom dia, Robertinho.
Bom dia.
Olha só, eu sou uma moradora de Pimenteira. Nós estamos precisando de uma atenção do governante. Do prefeito Mário Alexandre, chamar a atenção dele e do secretário do interior, secretário do transporte, alguma coisa assim, que nós estamos sem ônibus, o pessoal para ir para Itajuí, Quaraci, outras cidades vizinhas, tem que pagar R$30 de passagem. Então,
absurdo, absurdo isso aí.
O povo aqui está sofrendo com essa falta de ônibus. Já tem mais de 2 semanas que está sem ônibus. Então, chamamos a atenção do prefeito, do secretário do interior, para dar uma atenção para o interior de Nema e Pimenteira.
Um abraço. Olha, para aliviar o bolso dos proprietários que já no início do ano precisam pagar o imposto sobre propriedade de veículos automotores e IPVA, uma das despesas mais significativas do orçamento familiar, Serasa, oferece condições especiais de parcelamento. No estado da Bahia, o pagamento do IPVA deve ser realizado até agora, dia 10 de fevereiro. O governo estadual permite parcelamento do imposto em até 5 vezes e descontos de 3% para a cota única. Mas a carteira digital Serasa possibilita que a quitação seja feita em até 12 parcelas, mantendo o mesmo desconto oferecendo o pagamento à vista com acréscimo de juros sobre o parcelamento, cujas taxas são menores, tá certo? É, rapaz, como pagar seu IPVA pela carteira digital Serasa? O pessoal deve estar assim, Scarpita, como é que eu faço? Primeiro passo é baixar o aplicativo, caso ainda não tenha o aplicativo da Serasa no seu disponível móvel, baixa aí no Google Play ou no Apple Store, né? Digita seu CPF, preenche direitinho o cadastro. Segundo passo é acessar a área de pagamentos. Aí no menu inferior na tela, você vai clicar em pagar. E aí, para acessar as opções de pagamento disponíveis na sua conta Serasa. Tudo explicadinho, né? Vai lá, baixa aí, quem sabe desconto. Paulo José vem chegando, tropa de elite. Chamou, falou, seu repórter.
Olha, tem uma queixa na polícia, estamos checando o nome do agente municipal de trânsito que está sendo acusado de chumbar um corrimão no portão e chumbou o portão de uma casa sem o consentimento. E ele utiliza-se da função de agente público para intimidar o vizinho.
Absurdo isso
aí. Agente de trânsito. Amanhã vamos checar o nome desse agente municipal.
Inaceitável.
De trânsito.
Dá não, viu?
A região interligada no Tropa de Elite.
Paulo José, bom dia, bom dia, bom dia.
Olá, bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, ouvintes do Tropa de Elite na Gabriela FM em Ilhéus e a todos que nos acompanham através do blog Paulo José. Vamos com o nosso giro de notícias. Passando em Itarantim, a informação é que um grande número de escorpiões está assustando a população. Pessoas estão com medo. Biólogos explicam de que o escorpião amarelo está sendo encontrado na cidade de Itarantim, se reproduz até 2 vezes ao ano, mas que ao sofrer algum tipo de estresse, como veneno ou ele é cutucado, ele pode se autorreproduzir fora de época, liberando de 20 a 30 filhotes no ambiente. Portanto, a comunidade espera que as autoridades competentes tomem as medidas cabíveis e, claro, cabe também à população manter os ambientes limpos, limpar terrenos, evitar mato, evitar excesso de lixo, evitar excesso de baratas, que são alimentos maravilhosos para os escorpiões, enfim, evitar todo tipo de sujeira para que a situação não piore em Itarantim. Um homem foi encontrado morto na tarde de ontem em Eunápolis, na zona rural. O corpo de Everlan Soares Souza, de 22 anos, estava em um ramal nas proximidades do assentamento 3 de julho. O local, que é de difícil acesso, fica localizado nos fundos do bairro Delta Park, a 3 quilômetros da BR-367. Desde a madrugada da última segunda, a polícia já tinha recebido denúncias sobre um homicídio na localidade. Os policiais patrulharam o local, mas devido à falta de visibilidade, suspenderam as buscas. E ontem a polícia retomou o trabalho e, com o auxílio de moradores, encontrou o corpo. Segundo os peritos do Departamento de Polícia Técnica, o homem foi morto com mais de 10 tiros. A perícia também constatou marcas de sangue e cápsulas de pistola 9mm ao lado do corpo, um indicativo de que o crime foi cometido no local. A polícia suspeita que o assassinato tenha ocorrido há pelo menos 24 horas, pois no fim da tarde da última segunda, um morador diz ter ouvido disparos de arma de fogo e em seguida alguns homens correndo por um matagal. Além disso, o corpo já estava rígido e tinha começado a ser devorado por animais. Em um dos bolsos da vítima, que era natural de Guaratinga, existiam 2 chaves de fechadura e uma bucha de maconha. O inquérito será instaurado na delegacia para investigar o assassinato. E olha, ontem um detento do presídio de Eunápolis foi encontrado morto dentro da cela, sem marcas aparentes de lesões de espancamento. À tarde, policiais civis e peritos da Polícia Técnica estiveram na unidade prisional e não souberam identificar as reais causas da morte, visto que o interno, Renilson Pereira dos Santos, de 41 anos, não apresentava marcas cadavéricas comuns. Policiais seguem, portanto, investigando. O que se sabe é que Renilson tinha uma extensa vida pregressa no crime. Companheiros de cela disseram que ele era um homem frio e de poucas palavras. Em junho do ano passado, ele fugiu para a cidade de Eunápolis depois de matar o patrão Gilberto Pinto dos Santos, de 64 anos, em uma fazenda no município de Una, no sul da Bahia. Conforme o inquérito policial, Renilson trabalhava no local como caseiro. O idoso foi morto a pauladas enquanto dormia. Vale lembrar de que este é o segundo caso de preso que morre dentro de cela e caso de suspeita de espancamento, como por exemplo na última segunda-feira nós falamos sobre a morte de Galdino de Lemos, de 57 anos, que sofreu várias lesões e foi também morto em um presídio lá da região de Eunápolis. Ele foi levado para o hospital, mas não resistiu. O Galdino cumpria a pena de 18 anos pela morte de uma garçonete de 17 anos em 2015. O crime ocorreu na cidade de Santa Cruz Cabralha, que teve requintes, inclusive, de crueldade. Paulo José, direto de Camacan para o Clube de Elite, aí na Gabriela FM em Ilhéus.
Valeu, Paulo José, abração, seu repórter, vamos embora, né? Sabadão tem atendimento, notícia boa para Serra Grande?
Notícia boa, vereadora, presidente da Câmara de Vereadores de Uruçuca, Magnólia Barreto, anunciando que no próximo sábado tem atendimento com advogado entendido em diversas aposentadorias. no sindicato em frente ao Pastelão Escarpita.
Amanhã a gente vai falar aí também do Bloco Pirulito, nosso amigo Odail Saranha Pequeno, né? Se vai ajudar e vai se divertir, viu? Todos os alimentos serão doados aí. Parece que tem briga, vereadores aí, irmão de vereador, prometendo processar, seu repórter.
Pau quebrando, envolvendo irmão de vereador, vereador de Ilhéus, e briga familiar envolve também amigos do vereador.
Vale-me Deus, Nossa Senhora. Até amanhã, hein? A partir das 6, bem cedinho, no oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista, supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Atacadão da Areia, Planeta Doces, Hospital Vida Memorial. Também já voltou peças, Cabana Palmito e Casa do Carpinteiro. Vem aí, Renatinho Bad Boy, na Super Manhã da Gabi. Até amanhã, se Deus quiser, viu? Acabou!
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.